estamos de volta com o Bem Bolado, o talk show da Rádio Cultura de Curitiba.
Porque, assim, eu tô escutando você falando e pensando no seu projeto ao mesmo tempo, de como isso é importante, né, a questão e da origem dessa música, né, que tem uma raiz africana muito forte, né,
a maior raiz da música é africana.
Que é a nossa maior representação, digamos assim, em termos de identidade, né? Seria o samba, seria a feijoada, né? Seria, enfim...
Que vieram da África. Eu não tenho nada que veio da África que não seja maravilhoso. Pensa
exato.
Só. Tudo que veio é demais.
Isso aí.
Mas é isso, né? Porque a gente, misturando tudo, né? Você vê que o preconceito, os preconceitos todos, são muitos, né? Mas eu estudei em escola pública a vida inteira. E na escola, assim, eu nunca perguntei a religião, por exemplo, dos meus amigos, né? Eu nunca pensei que isso fosse acontecer no Brasil, né? Nunca perguntei. Então, tinha de tudo, né? Tinha os muçulmanos, tinha os judeus, tinha os cristãos, os cristãos católicos, evangélicos, não, tinha de tudo, budista. Eu lembro que tinha umas amigas que eram do budismo, e era tudo muito bacana, quer dizer, não era tudo muito bacana, né? Porque afinal de contas é bem diferente, essa que é a grande questão. Quando você chega para uma criança e faz uma piada assim: ah, você é descendente de árabe, ah, você é da religião judaica, ah, você vende a mãe e não entrega. Claro que tem as piadinhas de todos os grupos. Só que, assim, nada mais, é mais opressor do que você chegar para uma criança e falar que ela é suja, que quando ela não caga na entrada, ela caga na saída. Que é isso? Era esse tipo de piada. Não sei se eu podia falar assim, né, no Instagram, mas é esse tipo, né? Então, assim, é inacreditável, né? Claro que nós mulheres, somos aleijadas, somos, em muitos casos ainda, aleijadas. Mas imagina o que é ser uma mulher preta ainda, né? Imagina, né? Quer dizer, uma mulher preta. E aí vai se somando, né? A história de LGBTQIA+, não GLBT, é porque as mulheres no grupo LGBT são as que mais sofrem. Dentro de um grupo minoritário, um grupo agredido, as mulheres são as que mais sofrem.
E as mulheres ainda no topo, né, desse sofrimento, né, dessa exclusão, de todo o preconceito, né?
É isso. E aí você junta isso com a música, né, com o samba, você vê também, né, o samba, o primeiro samba gravado oficialmente, né? Porque se você procurar os selos de época, você vai encontrar sambas antes de 1917, né? Você encontra o selo ali, em geral, era um pouco diferente. Mas o próprio Pelo Telefone, o samba, é muito diferente. Ele é ainda machado, ideal para se dançar a dois. Mas ele foi uma criação coletiva, que foi registrada só pelo Donga e pelo Almeida. Eu já acho o máximo Donga ter... Imagina, um preto ter entrado, voltando ao assunto, né? Entrado na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, um lugar que era reservado apenas aos compositores clássicos, né? Que iam lá registrar as partituras. Ele entra, registra a partitura que foi escrita pelo Pixinguinha e põe seu nome. Eu já acho ele um herói, ele é meu herói. Mas o samba foi criado coletivamente na casa da tia Ciata, que foi uma das compositoras. E nem quando se fala, né, que o samba foi... criado ali, que Tia Ciata tá, na casa de Tia Ciata, as pessoas vão lá e falam assim: o samba teve a participação do Xinô, do Pixinguinha, né, do fulano, do João da Baiana, nanana, ninguém, ficou raríssimo os artigos que falam, e Tia Ciata também, né, imagina, né, mulheres, né, desses sambas todos que foram regravados. Tem um que é de uma mulher chamada Marília Batista, que além de compor, além de cantora, compositora, né, ela era instrumentista e pouquíssimo se fala. Normalmente, quando vão falar esse samba, é o samba do Henrique Batista, que é o irmão dela, né, dela e do irmão. Ela para mim vem na frente. E quem gravou foi uma mulher também, que era a Aracide Almeida, né? É um samba de breque feito por mulher.
Mas o que eu acho muito bacana, Luciana, é que a gente tem percebido esse resgate, né, das mulheres e dos negros e povos indígenas, e como a gente viu também, do Lampião, tudo, através das escolas de samba, né? Então, contando as histórias, a participação da mulher, a participação dos negros. E isso é tão importante, porque ficou isso tão sempre escondido, a gente sempre aprendeu de uma forma tão encaixotada e ficou sempre tudo tão oculto, que é lindo hoje como a gente vê a literatura, a música, exaltando esses personagens, né?
Ah, sim, é incrível. Os sambas, as escolas de samba, a gente sabe muito das do Rio, né, de São Paulo menos, mas elas, desde de quando começou, né, quando começaram as escolas ali nos seus desfiles, que aconteceu no Estado Novo, elas já tinham que falar de história do Brasil, mas era aquela história oficial, né? Aquela história que contava que Dom Pedro chegou no Ipiranga e gritou, né? Independência ou morte, né? Era isso. Então a gente, os sambas falavam. Aí, com o passar do tempo, já vieram sambas para zumbi, já tinha. Em 88, eu gravei um desses sambas, né? Nesse pacote, tem o samba que zomba, a festa da raça. Que zomba significa festa no quimbundo, né? E ganhou o Carnaval do Rio de 1988, no ano da Constituição. Ah. E aí fala, né? É maravilhoso, porque ainda havia o apartheid, que vai haver até 94, eles ganharam em 88. A Constituição ainda não tinha sido promulgada, ainda estava ali no processo, mas já viria, né? Aí a música é um escândalo, é de Luiz Carlos da Vila, Isabel, que era uma escola que não tinha sede. A música fala: nossa sede é nossa sede de que o apartheid se destrua. Né? Então, olha, só de te falar, eu fico arrepiada. Eu lembro como se fosse hoje, a gente torcendo para a Isabel, que não tinha brilho. Não tinha brilho, não tinha essa coisa que a gente vê no carnaval. Eram fantasias simples, de palha, sabe? E só que assim, de uma riqueza, né? Eles entravam com uma comissão de frente chamada Grito, como é que é? Grito de Liberdade, que era uma citação do filme Grito de Liberdade, né? Que foi que mostrou ao mundo que o apartheid, o que Hollywood, né, fez, foi mostrar o apartheid ao mundo. E aí 30 anos depois, a Tuiuti não ganhou o carnaval de 2018, mas é como se ganhasse, pegou segundo lugar, também com problemas na escola e tudo mais, com um tema que lembrava, que levou um samba incrível, né, contando essa história que ninguém conta. E no ano seguinte, 2019, já com o novo governo, a Mangueira ganha também o carnaval com um samba deslumbrante que fala daqueles que foram esquecidos na história, né? Brasil, meu nego, deixa eu te contar a história que a história não conta, o avesso do mesmo lugar na luta em que a gente se encontra. Brasil, meu nego, a Mangueira chegou com versos que o livro apagou. Desde 1500 é mais invasão do que descobrimento. Realmente, quando eu faço isso, eu fico feliz, né? Eu canto samba porque só assim eu me sinto contente.
Eu só vou dar uma atropeladinha, porque eu acho que o Wagner queria perguntar, mas é depois de cantar o samba. Eu vi que você começou a cantar na noite com 13 anos, é isso?
Com 13 anos, pode?
Como que foi hoje?
Meu pai, eu comecei a ouvir samba. O meu pai era um típico, né? Homem que queria ser malandro carioca. Ele andava de branco e tal. Era muito bonito. Quando ele conheceu minha mãe toda cheia de querer ouvir ópera, Ele levou minha mãe numa casa que assim, meu pai dura, ele falava, eu duro, onde é que eu ia levar a mulher? Levei na Casa Manon, que era um lugar que dava para ouvir o disco. Falei, vamos ouvir um disco, um novo disco do Moreira da Silva. Ela disse que ficou assustada, incomodada, assim, né? Mas estava ali, início. E aí, quando eu nasci, a gente frequentava um. Assim, eu nasci em São Paulo, eu morava numa kitnet no centrão de São Paulo, na boca da venda de carros, que era a boca do lixo ali de São Paulo, e a gente não tinha telefone, então tinha que todo domingo ir até a telefônica ligar para minha avó. E depois da telefônica a gente ia para o bar Gouveia. E isso pequenininho, enquanto minha mãe fazia o almoço, né, para o maridinho, ele levava a filha, dava essa força para ela, levava a filhinha para não incomodar. E nesse lugar, eu conheci o Henricão, por exemplo, que é um compositor, que é o verso de ai, 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 tá chegando a hora, o dia já vem. Conheci algumas pessoas e no caminho entre a minha casa e a telefônica e o bar, onde eu ficava com meu pai rodando naquelas cadeiras giratórias, tinha lojas de disco e às vezes tocava a Dona Irã Barbosa e meu pai me pegava no meio da rua para dançar. Eu tinha uma vergonha. Depois, hoje eu morro de saudade, né? Se tivesse hoje, nossa, é isso aí. Mas era isso. Então, eu, assim, com muito pouca idade, eu reconhecia Geraldo Pereira, Wilson Batista. Claro que eu ouvia Chico Buarque, João Bosco, né? De Blanc, eu ouvia tudo isso. Mas aí meu pai sacou que eu gostava do negócio e já foi me enfurnando no Noel Rosa, Luiz Batista, no Senhor. E eu fui me apaixonando, né? Aí com 13 anos tinha. Isso, imagina, né? Não tinha essa. Catim menor de 18 anos não entra, 16 anos. E, só que meu pai me levava. Era um bar que o amigo dele tinha, um bar noturno, e me levava. E aí eu começava a cantar brincando. Imagina, né? Toda uma banda, né? Os Crooners cantavam lá. Eu lembro que quem que era uma cantora que eu ia ver? Agora eu não vou lembrar, que pena. Até o dia ela me deu disco, até hoje fotografadinho. E aí eu ia assisti-la. E aí, de repente, a Luciana sabe cantar. Imagina, uma pirralha com 13 anos, canta aí. Aí eu ia lá e cantava, né? Quem é você que não sabe o que diz? Meu Deus do céu, que palpite feliz. Aí todo mundo ficava louco. Depois de um tempo, ele me chamou, falou, venha cantar, ganhando, de tal a tal hora que você faz sucesso. E meu pai ia comigo. E é muito louco isso, porque imagina, eu vivia na noite, num ambiente que todas as pessoas bebiam muito, fumava-se, né, dentro dos lugares. E eu não bebo e nem fumo. Acho que era tão tranquilo, era tão assim, exposto, né, que eu nunca bebi e nem fumei, né? Como vai levar a menina num lugar desse, um lugar, esse antro?
E olha,
isso meus tios. Minha mãe não falava, não. Minha mãe gostava.
Que bacana.
São com 13, 14. Por isso que eu ferrei minha voz, né? Eu fiz todas as opções erradas, né, para minha garganta. Porque a gente cantava no tom que o músico colocava lá, né? Põe aí a música, a gente cantava. Todo mundo na noite era assim. E aí eu virei professora muito nova. Eu passei no vestibular e virei professora do curso para vestibular que eu estudava. Montei curso de geopolítica, junto com o Demetrio Magnoli, quem diria, né, que é o que está na Globo News, né? Ele me chamou para ser ali a assistente e tal, no final ele viajou, substituí e fiquei, né? E aí acabou minha carreira jurídica, né? Eu passei no vestibular e virei professora de cursinho. E vim para Curitiba por causa disso, né? O positivo me trouxe, eu montei o curso de geopolítica aqui. Mas e aí eu achava que como eu estou fazendo agora, né? Que não precisa de microfone. Para que o microfone? Eu entrava em sala de aula e falava, imagina, para aquele mundaréu de aluno, falava assim, porque eu queria usar os meus gestos. Ah, mas tinha o de lapela. Ali ela conseguia. O de lapela era engraçado porque eu fazia assim, ó, para falar. Eu achava que não tinha, não adiantava ele aqui. Até hoje é meio assim. E aí eu fui ferrando. Eu operei 2 vezes a corda vocal. Eu canto porque eu sou insistente, com os tons muito abaixos, né? Eu brinco que antigamente eu imitava a Tetê Espíndola, hoje eu imito o Arnaldo Antunes. Mas assim, eu gosto de ser chamada de cantora, mas eu não me sinto, eu nunca coloco cantora nos lugares, eu ponho sempre professora. Porque o que eu, tudo que eu faço em música tem que ter um apelo didático. Eu não consigo simplesmente cantar. Eu tenho que cantar, falar de quem é a música, quando foi feito, o contexto. Esse livro aqui é isso, né? Vocês sabem desse livro, né? Ele tá verde e amarelo, a culpa não é minha. Foi do patrocinador. Mas é o livro Brasil Século XX, contextual do Brasil através da música. Então tem sempre isso. Eu canto, mas tem que comentar. Nesse projeto é isso, né? Tem os sambas atuais, os sambas que eu. A última leva de sambas que foram gravados, em cada um deles tem comentários no final. E tem uma leva que eu estou colocando agora, que na verdade eu preciso ser rápida nisso, e eu estou demorando para fazer isso, porque eu quero gravar um só com a explicação geral de tudo. Né? Então eu queria colocar tudo junto, mas eu vou fazer isso.
Né? Você já lançou? Os vídeos já estão prontos, Luciana?
Estão no YouTube, né?
Uhum.
6 vídeos, dos 20, dos 21, dos 20, aqui tem um que é... Que é um pumpurri, é um medley, né? Eu junto duas músicas, né? São 20 faixas estão lá, 16. Só que a última que eu coloquei, ela não tá, eu não comento nada no final, porque era um formato, a gente tinha pensado inicialmente fazer esse formato, todas gravadas e depois fazer um vídeo só. E aí eu vou fazer esse vídeo logo explicando todas elas, né?
Você está ouvindo Bem Bolado, o talk show da Rádio Cultura de Curitiba.